A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio E-Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz de direito, doutor Leonardo Bechara, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o combate a organizações criminosas e ao tráfico de pessoas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Leonardo, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, bom dia aos ouvintes, o prazer é todo meu. Muito obrigado por essa oportunidade de desenrolarmos aqui um tema tão importante na sociedade. Muito obrigado.
E doutor, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes de que forma pode ocorrer o tráfico de pessoas?
Pois não. O tráfico de pessoas, também denominado de tráfico de seres humanos, ele vem... hoje é uma preocupação não só brasileira, do país nacional, mas de todos os países, na verdade, uma preocupação mundial. Ela vem descrita no Protocolo de Palermo e vem delineado o seu conceito no artigo 3º do Protocolo de Palermo, protocolo esse que o Brasil é um dos signatários, ou seja... O Brasil também encampou aquele dispositivo que vem relatar e transcrever ali o que seria tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas nada mais é do que toda espécie de exploração, toda espécie de transporte, aliciamento de uma pessoa em relação a outro tipo de pessoa e para vários fins. Quando eu penso em tráfico de pessoas, eu tenho que pensar primeiro que toda espécie de transporte, alojamento, exploração, ela tem que se dar sob ameaça, sob coação, para fins de exploração. Então, vamos pegar determinadas pessoas, vamos transportar para determinados lugares, vamos tirar essas pessoas de sua cidade, de seu país, para, mediante violência, mediante ameaça, mediante coação, explorarmos essa pessoa. E quando a gente pensa em tráfico de pessoas, muita gente pensa em tráfico de pessoas para fins sexuais. É de exploração sexual. Hoje se vê na mídia, se vê em novelas, as pessoas sendo transportadas para outros países para fins de ser exploradas sexualmente. Só que o tráfico de pessoas envolve muito mais do que a exploração sexual. Além da exploração sexual, temos o tráfico de pessoas para transplante de órgãos, remoção de órgãos, o tráfico de pessoas para exploração de trabalho escravo, e que envolve uma gama de situações que nos impressiona de certa forma. Hoje o tráfico de pessoas movimenta mais de de 32 a 40 bilhões de dólares ao ano. Então, assim, e 85% dos casos, de fato, é para exploração sexual. Aqui no Brasil, a gente estatisticamente podemos comprovar de que a maioria dos casos no Brasil de tráfico de pessoas é para fins de exploração do trabalho escravo. Principalmente nas cidades, concentrando nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, em que pessoas de outros países aqui se encontram e confinadas em determinados lugares para fins de trabalhar e na produção de roupas, na produção de coisas, podemos dizer, relacionadas à indústria de tecido. Então é um crime grave, é um crime sorrateiro, é um crime que ocorre às ocultas e que hoje vem fazendo com que diversas pessoas sejam submetidas a esse tipo de exploração tão cruel.
E, doutor Leonardo, quais são as punições para esse crime?
Então, a gente tem que parar para pensar, que eu acho que a sociedade precisa saber, é que nesses tipos de crime, antes de falarmos em punição, quando a gente pensa em punição, a gente está pensando em repressão, ou seja, o crime já ocorreu. É importante que a sociedade saiba, importante que os ouvintes saibam, de que é muito melhor hoje se dar com a prevenção do que com a repressão. Então, o tráfico de seres humanos, ele pode ocorrer a qualquer momento com qualquer pessoa e qualquer família. Então, seria interessante pensarmos que as pessoas que são mais orientadas em relação a isso devem orientar outras pessoas que talvez caiam nessa ilusão. Então, é sempre conversar quando vier uma proposta de trabalho, para ir para outro país, em que, de certa forma, possa causar uma surpresa pelos inúmeros benefícios que são prometidos. Né? A pessoa que, por acaso, aceite um trabalho, que vá, verifique se há um contrato de trabalho, se, de fato, nesse país em que a pessoa se propõe a ir, existe esse trabalho, deixando sempre um contato com as pessoas próximas, procurando sempre dizer o local em que está indo, para que ela não caia em nenhuma espécie de golpe. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Hoje, além dessas espécies de tráfico de seres humanos, como eu disse, exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos, também temos a exploração de crianças para fins diversos, quais eles sejam. Então, os pais têm que tomar cuidado em relação aos seus filhos, todos aqueles cuidados que todos já sabem, mas temos que observar o dia a dia das nossas crianças, estarmos próximos das nossas crianças, querendo compartilhar a vida, saber quem está próximo, quem são os professores, quem são os amigos, enfim. Porque o aliciador é a pessoa que leva para fora do país, geralmente, na maioria das vezes, 80%, 90% dos casos, são pessoas próximas à família, são pessoas de confiança, são pessoas que fazem com que o pai entregue o filho, ou entregue a criança ao aliciador de tanta confiança que tem. Então temos que sempre duvidar da pessoa que está próxima a gente. Então essa é a espécie de prevenção que eu acho que é mais importante do que a repressão. Porque a repressão no país, infelizmente, o Brasil, por mais signatário que seja do Protocolo de Palermo, o Protocolo de Palermo, que é a lei, que é o tratado que vem reger ali essa espécie de exploração, ele delegou ao país que regulamente quais são as punições. E o Brasil não foi fiel ao Protocolo de Palermo. O Brasil só regulamentou duas espécies de exploração. A exploração sexual para fins de prostituição, seja no país ou seja fora do país. Então, todos os outros, as outras espécies de exploração, sejam elas para trabalho escravo, remoção de órgãos, e nos casos de crianças e adolescentes, o Brasil nada falou desta forma como o protocolo previa. Então, a gente nós temos que construir uma sistemática de punição. Então, por exemplo, para os fins da exploração sexual, nós temos os dispositivos do Código Penal, que são, se não me engano, os artigos 231 e 231A. Para os fins de exploração de trabalho escravo, nós vamos ter a redução análoga à condição de escravo, que é o artigo 149. Para os fins de remoção de órgão, nós vamos usar a lei de transplante. Para fins de punição, nós vamos usar o estatuto das crianças, nós vamos usar o estatuto da criança e adolescente. Então, o operador do direito ele tem que fazer uma construção normativa, sistemática, interpretar o sistema como um todo para fins de chegar à punição com penas que são irrisórias e jamais iriam inibir, por exemplo, a pessoa à prática do crime. Então, hoje, isso movimenta bilhões de dólares ao ano, isso é de interesse de muita gente, que esses crimes continuem acontecendo. Hoje não se fala, por exemplo, essa espécie de tráfico alimenta muitas organizações criminosas envolvendo, né, enfim, dinheiro e crueldade em relação ao ser humano.
E doutor, como o tráfico de pessoas tem sido combatido pelo Poder Judiciário atualmente?
Bom, o Poder Judiciário, ele, na verdade, os órgãos responsáveis pela repressão ao tráfico de pessoas, eu quero dizer que a maior arma contra o combate ao tráfico de pessoas é a informação. E através da informação, eu até venho parabenizar aqui a iniciativa, porque está levando a sociedade aí esse conhecimento, a informação é a maior espécie de prevenção. Ademais, os órgãos responsáveis pela repressão a essa espécie de crime, de fato, são os órgãos vinculados aos órgãos de repressão. Por exemplo, a polícia, seja civil ou seja federal, o Ministério Público Civil, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as defensorias públicas federais e estaduais e o Poder Judiciário. Né? Hoje nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que também fomenta essa repressão, e temos até o Disque 100, para aquela pessoa que se vê preocupada ou fique sabendo de determinada outra pessoa que está sendo explorada, ligue nesse Disque 100, denuncie e informe para que esse caso possa chegar ao Poder Judiciário. E chegando ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário, por óbvio, vai tomar todas as medidas necessárias a fim de coibir essa espécie de crime. Mas precisa chegar ao Poder Judiciário.
Precisa haver a denúncia.
Precisa haver uma comunicação, precisa o Ministério Público estar sabendo, as polícias estarem sabendo, para que elas demandem, postulem ao Poder Judiciário. E daí o Poder Judiciário poder atuar.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que define uma organização criminosa?
Ah, pois não. Nós temos que pensar que organização criminosa, aqui eu vou fazer uma divisão. A organização criminosa hoje vem descrita pela Lei 12.850, que ela veio traçar qual é o conceito de organização criminosa. Quando a gente pensa em organização criminosa, hoje pensamos em diversas facções criminosas. Vou dar como exemplo. Organização criminosa é um número de 4 ou mais pessoas que se organizam para fim de cometer crimes, enfim. Agora, hoje, quando eu penso no Brasil em organização criminosa, eu estou pensando em facções criminosas, eu estou pensando nessas organizações destinadas a crimes de lavagem de dinheiro contra o sistema financeiro, enfim, que a gente tem acompanhado nos meios de comunicação. Quando eu penso em organização criminosa para fins de tráfico de pessoas, eu vou diferenciar no sentido de que hoje o tráfico de pessoas ele é cometido e ele é praticado, vamos dizer, por máfias. É um pouco diferente
de organizações
criminosas no sentido que a lei nossa propõe. Hoje nós temos, no Brasil, isso comprovado, máfia chinesa, máfia russa, máfia italiana, a máfia japonesa, a máfia mexicana, tudo nesse sentido de aliciar pessoas, levar para fora do país, levar para o continente europeu, levar para o continente africano, levar para a América do Norte, enfim, todas destinadas a cometer esse tipo de essa espécie de crime. Então, quando se pensa em tráfico de pessoas, nós estamos lidando com uma organização mafiosa, perigosa, que não tem, entre aspas, escrúpulos, que não tem piedade, que comete crimes bárbaros tais quais a esse e submetem o ser humano a uma condição de miserabilidade. O ser humano deixa de ser sujeito e passa a ser objeto na mão dessas pessoas. É um crime grave, um crime bárbaro, um crime sorrateiro, sujo, em que as pessoas, de fato, têm que se preparar para deixar e evitar que esse crime aconteça. Porque muitas vezes a pessoa, quando é levada fora do país e cai na mão desse tipo de máfia, a recuperarmos essa pessoa se torna uma tarefa um tanto quanto complicada. Então, por isso que trabalhamos com informação e essa espécie
e prevenção.
De prevenção.
E, doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes como o Poder Judiciário pode combater a organização e a atuação dessas máfias?
Então, como eu disse, na verdade, o Poder Judiciário ele tem a função, pela própria Constituição Federal, de julgar os casos que lhe são apresentados. Então, o Poder Judiciário, a partir do momento em que ele passa a atuar e passa a combater essa espécie de organização, ou qualquer crime que seja, ele deixa de ter a tua imparcialidade para julgar os casos. Então, a competência para a repressão desses casos, de fato, é dos órgãos de repressão e do Ministério Público. Esses órgãos, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tanto a Defensoria, que também tem vamos dizer, dentre as suas atribuições, a proteção de vítimas dessa espécie, que também não deixa de ter, e o Ministério Público, fazem com que, através de trabalhos de prevenção, trabalhos também de repressão, levem ao conhecimento, como eu disse, do Poder Judiciário, para que ele possa deferir as medidas de força, as medidas de coerção, vamos dizer, seja prisão, seja interceptações telefônicas, mandados de busca e apreensão. Né? Então, o Poder Judiciário ele precisa ser provocado para que ele possa atuar, sabe? Então, é nesse sentido a atuação do Poder Judiciário. Nesse caso, o Poder Judiciário também trabalha com funções atípicas, posso dizer, funções de orientações, funções de preparar pessoas para que não caiam nessa espécie de crime. Então, além da função de julgar, o Poder Judiciário vem desenvolvendo hoje uma função que podemos dizer proativa no sentido de participar de todos os meios de prevenção a essa espécie de crime. É mais ou menos nesse sentido, sabe?
E no Brasil, doutor, como normalmente se organizam esses grupos e geralmente de que forma eles atuam?
Hoje, a gente pode observar que o tráfico de pessoas ele é cometido em todas as áreas do país. Tanto no norte, como no sul, sudeste, nordeste, todos os lugares em que, podemos dizer assim, não só aqueles lugares que entendemos que teria menos desenvolvimento em relação a outros, estariam livres desse tipo de crime. O que eu quero dizer com isso? Hoje, tanto em sociedades extremamente desenvolvidas, podemos dizer, em algumas sociedades do sul do país, no caso de São Paulo, enfim, como outras que ainda estão em desenvolvimento, aquelas sociedades que mais ligadas ao extremo norte do país, que hoje vem se desenvolvendo cada dia mais, não estão alheias a esse tipo de crime. Existem pessoas, como eu disse, que trabalham para organizações criminosas, no sentido de máfia. Existem aliciadores no país, em que vão aproximar dessas pessoas, em que vão, muitas vezes, não é só no convencimento, esse aliciamento macio. Muitas vezes elas são raptadas, muitas vezes são torturadas, muitas vezes são retiradas de seus lares à força. Principalmente, posso dizer, as crianças, principalmente as pessoas, mulheres, sabe? Hoje, quando eu penso em tráfico para exploração sexual, eu penso de mulher, eu penso de transexuais, eu penso de homens, pessoas que são raptadas muitas vezes à força dos seus lares e são levadas em navios, contêineres, para outro país. E submetidas a todo tipo de tortura, a ameaça que eles fazem a essas pessoas, não só de cometer um mal grave à vida dessas pessoas, mas da família dessas pessoas. Então, assim, o aliciador, ao meu ver, é uma pessoa que... nós temos que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo em que é uma pessoa que vai convencer a pessoa, a outra, a sair do seu país para trabalhar para esses fins, é a pessoa que vai passar informação para essas organizações criminosas para que em determinado momento elas possam atuar com mais força, raptando, tirando as pessoas, destruindo lares. Então, temos que tomar muito cuidado com aquela pessoa que achamos que pode ser nosso amigo, pode ser próximo a gente. Se vier com alguma espécie de conversa, no sentido de fazer com que alguém, ou seja filho, seja primo, seja parente, venha trabalhar no exterior, venha, de certa forma, trabalhar uma oportunidade que essa pessoa jamais teria naquele momento, vamos supor, pessoas de extrema miserabilidade, pessoas que não têm muita instrução, pessoas que estão começando a vida a estudar agora, a trabalhar agora, recebem propostas assim, encantadoras. Não seria comum que uma pessoa assim recebesse proposta nesse sentido. Então vamos desconfiar, vamos informar, vamos ligar no Disque 100 para que denunciemos essas pessoas.
E doutor, qual a importância da união entre a polícia, o judiciário e a população para o combate às organizações criminosas e ao tráfico de pessoas?
Isso é importantíssimo. Eu penso que para que o Poder Judiciário, para que o Ministério Público, para que a polícia possa combater esse tipo de crime, sem o apoio da população, fica praticamente, não vou dizer impossível, mas fica muito mais difícil. Hoje a população ela tem um papel importantíssimo nesse combate a crimes dessa natureza. Para que você saiba, há duas espécies, como eu disse, de combate a crimes dessa natureza. A repressão, que o crime já ocorreu, e a prevenção. A prevenção é evitar que esse crime ocorra. Para que evitemos que esse tipo de crime ocorra, é necessário o apoio da população. A população precisa acreditar na polícia, precisa acreditar no Ministério Público, precisa acreditar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje é o maior garantidor da efetivação, vamos dizer, dos direitos e garantias das pessoas. Então é preciso que as pessoas levem ao conhecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público e da polícia, denunciem, não aceitem, sabe? Não ache que... E por estar acontecendo com o outro, eu não tenho que fazer nada, que um dia pode acontecer comigo. Então, a população tem que se conscientizar. Nós temos que fazer com que esses crimes sejam denunciados e denunciando para que os órgãos possam atuar.
E, doutor, o senhor já comentou no início da nossa entrevista, mas para frisarmos para os nossos ouvintes, para quem a população deve denunciar esses casos? Qual é o procedimento?
Então, essa denúncia, essa informação, eu quero mais uma vez ressaltar à população, aos ouvintes, que é de extrema importância. É fundamental que a população denuncie essa espécie de crime. Pode denunciar procurando a Polícia Federal, procurando a Polícia Civil, procurando o Ministério Público Estadual ou Federal, procurando inclusive as defensorias públicas, seja a nível federal, seja a nível estadual. Informem, denunciem, digam aonde que ouviram, onde está um aliciador, onde tem uma pessoa submetida a esse tipo de crime, ligue no Disque 100 para que possamos, assim, tendo informação aonde está ocorrendo esse crime, possamos atuar com mais contundência e proteger as famílias. É interessante que esse crime ele destrói, tal qual o tráfico de drogas, destrói famílias, destrói lares, destrói vidas, submete o ser humano à pior condição pior do que uma condição animal, enfim. Uhum. Então, eu peço a todos que denunciem esse tipo de crime.
Doutor, em 2013 foi publicada uma lei que definiu os critérios para o reconhecimento de uma organização criminosa. O que mudou com essa publicação, doutor?
Bom, na verdade, o Brasil, hoje, frente às demandas que estão ocorrendo em relação a crimes de grande porte, crimes cometidos por, como o próprio nome diz, organizações criminosas, que são organizações, são um grupo de pessoas, ou enfim, voltadas à prática de crimes graves, seja contra a pessoa, seja contra a sociedade, seja contra o sistema financeiro, o sistema econômico. De certa forma, a legislação ela vem evoluindo a cada dia e traçando meios de investigação, traçando conceitos em relação a organizações criminosas, o que significa organizações criminosas, quais são as formas de atuação e repressão. Agora, a nossa última alteração com a Lei 12.850, traçando métodos ou modalidades de intervenção, seja de infiltração de agentes, seja também de delação premiada. A lei anterior que veio tratar dos juízes sem rosto, no sentido de fazer com que há uma atuação de um colegiado de magistrados para combater essa espécie de crime. Então, na verdade, eu não diria o que mudou, eu digo o que está mudando. Uhum. A sociedade não aceita mais esse tipo de crime praticado por essa espécie de organização, seja elas quais forem. E hoje, quando se regulamenta, quando se traça uma lei, quando se publica uma lei relacionada a certo assunto, é porque a sociedade há tempos grita que não aceitamos mais esse tipo de crime. Então, hoje a legislação ela vem acompanhando os reclames sociais e vem acompanhando a necessidade de se intervir com mais rigor em relação a esse tipo de organização e fazendo com que possibilite aos órgãos de repressão uma atuação mais contundente e mais eficaz, para que possamos combater, então, organizações, no caso do tráfico de pessoas, tão cruéis.
Doutor, o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes como a sua experiência profissional perpassa por esse tema?
Bom, hoje eu trabalho em crimes dolosos, em combate no Tribunal do Júri, né, que julga crimes dolosos contra a vida, os casos de homicídio, aborto, suicídio. Não segue muito diretamente atrelado a essa espécie de crime de tráfico de pessoas. A minha maior preocupação é porque estou verificando que esses crimes a cada dia crescem mais e me entendi a necessidade de poder contribuir, tal qual eu peço à população que o faça, denunciando, no sentido de informar, no sentido de através de congressos, palestras, enfim, conscientizar as pessoas de que esse crime é grave e que precisamos repreendê-lo. E quando tenho ciência, quando tenho a informação de que determinado crime está ocorrendo, eu mesmo denuncio, eu mesmo comunico os órgãos competentes. Então, a minha atuação hoje é nesse sentido, é de compartilhar, é de denunciar, é de informar. E caso chegue alguma situação semelhante a mim, dentro da minha competência, por óbvio, nós vamos atuar na repressão a esse crime.
Doutor Leonardo, eu quero agradecer o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Peço a gentileza mais uma vez dos ouvintes que denunciem esse tipo de crime e parabenizo aí a rádio por essa iniciativa tão importante. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.